como não gosto de mim. Minha fala de hoje, ela vai ser guiada mais pela via da linguagem, né? Eu sou de letras. É, principalmente pelo nome das coisas e como elas são descritas. É, eu vou me ater ao tema através da metáfora do brilho como iridescência. Porque a iridescência, ela é um fenômeno óptico que faz certos tipos de superfícies refletirem as cores do arco-íris, né? A gente provavelmente já viu isso em vários lugares. É, e esse fenômeno faz com que, de acordo com o ângulo que a luz incide em alguma superfície, essa cor muda. E eu acho que o brilho é exatamente isso. Ele tem esse aspecto visual. E é um fenômeno relativamente comum de se observar em cristais, penas de aves, carapaças de insetos e bolhas de sabão. Então, essa palavra, para mim, serve como uma descrição visual de como o brilho é representado no filme e também como uma metáfora para esses efeitos que o brilho causa, né? Que é essa mudança acelerada, mudança de perspectiva, já que com a iridescência as cores mudam com o ângulo de incidência da luz, como eu falei, e se misturam rapidamente diante dos nossos olhos. Então, para mim, isso é uma boa metáfora, uma boa descrição de como o brilho operou no filme. E eu digo no filme porque eu acho que esse filme foi bastante... Ele é uma adaptação de um romance, né? E eu acho que ele usou bastante de inspiração do conto The Color Out of Space, do Lovecraft. Eu acho que tem bastante coisa lá, apesar do autor não admitir. O autor do livro não admite isso. Enfim. O filme traz uma abundância de imagens de exuberância mortal. Cores vívidas, flores e muito brilho, que traduz visualmente o espanto. O espanto com essa dupla significação, tanto de medo quanto de admiração que causa, né? De estar cercado ou perdido nessa natureza onírica e alienígena. Como a Lena fala no filme, né, havia momentos de beleza, nem tudo era assustador dentro do brilho. Então, ao trabalhar... Eu vou fazer, né, o foco aqui agora no filme mais especificamente e por que eu escolhi essa perspectiva da linguagem, né? Como o Daniel falou, eu me formei aqui na UFSC em Letras em Inglês e meu TCC foi sobre linguagem e especismo. E o meu mestrado foi em análise crítica do discurso, onde a linguagem em uso é objeto de análise enquanto prática social. E também hoje eu faço doutorado em literatura irlandesa, onde a disputa política se dá também no nome das coisas e lugares como traço da colonização, como, por exemplo, a cidade que é chamada de Derry e Londonderry ao mesmo tempo, dependendo da perspectiva política das pessoas, né? Então, o que me leva a focar no nome das coisas também é a centralidade da palavra e do significado em disputa com a materialidade, que isso é muito apresentado no filme. E para isso eu vou expor um pouco sobre a virada linguística e a virada material nos estudos pós-humanistas. Além disso, eu tenho uma afinidade com teorias feministas, como o pós-humanismo, em muitos casos, que buscam conciliar essa, entre aspas, disputa entre a matéria e a linguagem. Qual é mais importante? Qual é que existe? Qual é que dá origem a uma outra, né? Rumo a transformações mais radicais sobre como compreendemos a realidade. Então, ao trabalhar com, ao invés de contra, os dualismos predominantes, muitos argumentos e conceitos feministas, principalmente de feministas pós-humanistas, se baseiam em uma oposição rígida entre natureza e cultura, né? Então, ao invés de ir contra essa maré, muitas feministas pós-humanistas elas vão trabalhar com esses conceitos de forma a ressignificar eles, né? Então, por exemplo, o gênero, que para muitas feministas é muito central, o entendimento do gênero, o conceito que se distingue de sexo biológico como uma coisa material, ele tem como pressuposto a oposição natureza-cultura, né? A natureza como algo dado e a cultura como algo que se constrói, né? Então, essa ideia de natureza, ela completamente removida da cultura, é um repositório de essencialismo, como se fosse, sim, a matéria é algo que já existe, é dado, é completo. E o homem, o indivíduo humano, chega lá e dá um significado sobre algo que já existe, materialmente falando. Então, essa natureza também ela é associada à corporalidade, à passividade, em oposição à mente ou à racionalidade. Então, essa ideia ela não precisa ser abandonada e sim transformada. Então, os dualismos engendrados, ou seja, dualismos que têm relação com o gênero, muitas vezes a natureza relacionada à mulher, a racionalidade relacionada ao homem, né? Ou seja, a cultura é masculina e a natureza é feminina, esses dualismos, natureza-cultura, corpo-mente, objeto-sujeito, recurso e agência, de acordo com a Stacey Alamo, que é uma teórica pós-humana, eles foram criados de forma a hierarquizar e também silenciar grupos humanos e formas de vidas não humanas, por criar essa divisão hierarquizante, né, entre o corpo e a mente, por exemplo, onde o homem seria o racional, por estar alinhado à mente, e a mulher seria relacionada à cultura, à natureza, à matéria, à passividade, aos recursos naturais. Então, não é à toa que muitas feministas adotaram a virada material, que vai no lado oposto à linguagem como essa coisa mais importante, né? A cultura como uma coisa importante e separada da natureza. Principalmente nas últimas décadas. A corporalidade humana, especialmente a da mulher, tem sido tão fortemente associada à natureza no pensamento ocidental que ela é assombrada, digamos assim, pelo espectro da natureza como repositório de essencialismos, que muitas vezes são perspectivas da biologia enquanto discurso sobre a matéria. Então, a biologia seria como se fosse um grande discurso, de acordo com essas feministas pós-humanas, que é usado para justificar essa análise, entre aspas, objetiva da matéria. Né? Como se isso não fosse também uma análise cultural, como se a gente estivesse fora da cultura analisando a vida, a matéria, enfim, o que não é verdade. O fato da expedição no filme ser feito por mulheres cientistas levanta, ao menos na minha perspectiva, dois pontos interessantes sobre essa associação entre mulheres e natureza, corporalidade e irracionalidade, em oposição aos homens, que são relacionados à cultura, racionalidade, tecnologia e ciência. O primeiro ponto é como o imaginário sobre a ciência e a violência física é, no filme, desvinculado do sujeito masculino, que normalmente é o que acontece, né? Expedições missões militares e científicas geralmente são associadas a sujeitos masculinos, não é o que acontece aqui no filme. E o segundo ponto é relativo às diferentes perspectivas que essas mulheres adotam ao se deparar com os eventos dentro do brilho. Ambos pontos podem ser exemplificados pela posição da Josie, que voluntariamente se entrega à transformação em planta. Ela afirma que a doutora Ventress, que é a psicóloga, ela quer encarar e que a Lena, que é a bióloga, quer lutar contra o que está acontecendo. Mas ela escolhe não fazer nenhuma das duas coisas. Então, as mulheres têm perspectivas diferentes, elas não estão unificadas em um objetivo comum, né? Então, a lógica da violência que a Lena adota e a lógica da racionalidade da doutora Ventress, elas são abandonadas pela Josie. Então, esses sujeitos eles não seguem a linha nem masculina nem feminina nesse sistema que eu expliquei para vocês, né? Dessa dualidade de uma coisa racional ou uma coisa mais material, digamos assim, irracional. Então, a Josie ela opta por se entregar às transformações que estão em curso ali dentro do brilho. Uma outra teórica, chamada Karen Barad, ela argumenta que a matéria, assim como o significado, não é algo individualmente articulado ou entidade estática. A matéria não é pequenos pedaços de natureza ou uma lousa em branco, superfície ou lugar aguardando passivamente significação. Para ela, a matéria é uma substância em devir intraativo, não uma coisa, mas um fazer, um coagular de agência, né? Então, essa abordagem ou visão de uma posição binária entre aquilo que é dado e aquilo que é construído, ou seja, natureza e cultura, ela pode ser substituída pelo entendimento de uma interação não dualística entre natureza e cultura, o que em inglês se chama nature culture. Não só não natureza separada de cultura, as duas coisas agem ao mesmo tempo, elas existem ao mesmo tempo. é pertinente lembrar que as lentes da cultura estão sob os nossos olhos. Não existe nós fora da cultura. A gente já está inserido na cultura. Então, ao mesmo tempo, nós também somos parte da natureza. E não podemos, então, enxergar a natureza de fora. É impossível se remover, né? Como se isso fosse um fenômeno externo a nós. Aqui a gente pode observar como um sujeito e a natureza sendo um objeto. Então, existe a possibilidade de entender a matéria viva como uma força autopoética e auto-organizante. Isso é a Rose Braidot que vai falar. É também outra teórica pós-humana. E aqui entra a agência pós-humana que pode ser observada no filme. Ao final, temos Lena respondendo a questão, que é o que o ser dentro do brilho queria. Não era destruição, e sim fazer algo novo, né? Seria essa a força autopoética da matéria? Deixo aí a pergunta para vocês. Se voltarmos para o início do filme, lembraremos de imagens de reprodução de células cancerígenas, que a Lena está mostrando numa aula, né, para uma turma de medicina. Uma célula considerada saudável tem o seu ciclo de vida e morte programado, como já foi comentado, como é comentado algumas vezes no filme pelas duas personagens, a Lena e a Ventress. A morte programada das células se chama apoptose, e quando algumas células se recusam a morrer e proliferam descontroladamente, isso é por nós chamado de câncer. As mutações genéticas aceleradas e descontroladas que ocorrem dentro do brilho são interessantemente observadas através do foco da protagonista Lena, que não é por acaso uma bióloga, não é uma escolha arbitrária, né? É uma escolha de quem produziu o filme. Bilhões de células morrem em nossos corpos todos os dias. Então, fazendo um paralelo ao navio de Teseu, não sei se vocês estão familiarizados com esse paradoxo do navio de Teseu. Alguém?
Eu não.
Vocês também não?
Não.
Da filosofia. Então, o navio de Teseu seria, através do mito, né, que um navio ele faria um caminho para comemorar um evento. Eu não vou chegar a explicar o evento, enfim. Mas esse navio fazia viagens frequentes para comemorar um evento e, com o tempo, ele precisaria ter partes dele substituídas. A pergunta do paradoxo do navio é, depois de tantas partes substituídas, ele é o mesmo navio? Então, isso pode se aplicar para várias coisas. Nós que perdemos células, várias, bilhões de células por dia, nós somos as mesmas pessoas, se isso também acontece com a gente? Então, não é somente numa questão de ficção especulativa, como no filme, né? De uma mutação rápida. Se o Kane e a Lena são as mesmas pessoas, depois de toda essa transformação, mas nós também. Eu acho interessante pensar nisso. Então, outra coisa que eu acho interessante de pensar é como no filme tudo é acelerado dentro do brilho, o tempo. O tempo e como observamos o tempo também é uma questão pós-humana, principalmente porque tendemos, de forma geral, ao antropocentrismo em nossa cultura, que é humanista, digamos assim. Em geral, o homem é a medida de todas as coisas. Ou seja, constrói-se a medida do tempo através da experiência humana do tempo. Então, por exemplo, parece pouco tempo a vida de alguns insetos na nossa perspectiva, que pode ser, na nossa perspectiva, apenas algumas semanas. Mas para o inseto é a vida inteira dele. Parece muito tempo geológico, o universo com seus bilhões de anos. A perda da noção do tempo dentro do brilho é a primeira experiência do grupo de voluntários, o que se conecta também com o tempo das mutações genéticas que ocorrem dentro dele, desenfreadas, aceleradas. Mas seriam estas classificáveis como patologias? Como um câncer, que é uma aceleração de uma reprodução de células? Uma das primeiras observações que a Lena faz ao encontrar as flores, que parecem não se distinguir entre si, ou seja, elas desafiam o conceito de indivíduos e espécies separados, é que isso poderia ser patologia se fossem um ser humano. É o que ela diz. Essas afirmações, ela traz também, ao meu ver, duas premissas. Primeiro, a de que patologia é um conceito diferente de acordo com a espécie. Ou seja, o que no humano pode ser normal, em um não-humano pode ser patológico e vice-versa, né? Segundo, que para Lena existem possibilidades de integração entre espécies e indivíduos, mas apenas fora da espécie humana. Então, o humano seria uma exceção. Mais uma vez, uma visão antropocêntrica, né? essa visão, ao mesmo tempo que parte de um reconhecimento da diferença e variedade da vida não humana e das possibilidades que essas vidas têm, reforça a ideia do indivíduo humano. E aqui eu friso no indivíduo, como um ser único e separado. E as milhões de bactérias, protozoários, fungos e vírus que habitam o nosso corpo. E a microbiota de nosso intestino, que afeta diretamente o nosso humor. Somos, assim, então, um indivíduo tão separado e único assim? Em uma via diferente, a doutora Ventress, que tem câncer e, portanto, tem consciência que está sendo rapidamente transformada a um nível celular, afirma que a pessoa que começou essa jornada pode não ser a mesma que termina ela. Isso, para mim, tem um duplo significado, né? Tanto na transformação celular que está ocorrendo dentro dela, quanto da transformação da experiência mental que ela tem. Então, já estou finalizando. O que seria a aniquilação a qual o título do filme remete? Temos no filme alguns conflitos centrais. O pessoal, o individual da protagonista Helena, que é o desaparecimento e a doença de seu marido Ken, que mais tarde descobrimos foi traído, e isso a faz pensar que teria aceito uma missão suicida. Temos em seguida a revelação da crise coletiva gerada pelo brilho, que não se pode penetrar, observar e analisar por fora. E isso, para mim, também remete a essa visão da natureza sendo observada por fora. Temos muitos cientistas no filme, muita tecnologia no filme, né? Temos muitas imagens de cientistas observando esse fenômeno, entre aspas, natural. Nada nem ninguém retorna de lá e ele continua se expandindo. Então, o conflito maior do filme seria: seremos todos engolidos pelo desconhecido? Então, na minha perspectiva, o horror talvez seja a inversão da lógica antropocêntrica no filme. Já que dentro do brilho, humanos são caçados como presas, seus cadáveres se fundem à matéria orgânica, humanos vivos também viram outras matérias orgânicas, como o caso da Josie, que se torna plantas, né? Os humanos se tornam hospedeiros para outras criaturas, como no caso do vídeo que os personagens assistem, né? Do soldado. Então, a presença de duplicatas e doppelgangers também acrescenta o medo da dissolução das barreiras entre o eu e o outro, a perda da individualidade. O doppelganger, que literalmente quer dizer double walker, ou aquele que caminha ao lado, aterroriza por representar a perda da identidade, a destruição da ideia do ser único e insubstituível. Além do horror da aniquilação do indivíduo e da barreira entre espécies e entre indivíduos, a inadequação e insuficiência da ciência representada pela falha dos aparelhos tecnológicos, desde os mais simples, como a bússola, até os equipamentos de mapeamento mais sofisticados. A ilusão de distância, através do conhecimento, da visão, entre aspas, objetiva, racionalidade e controle antropocêntrico sobre a natureza, o tempo e transformações da matéria são quebradas. E, ao final, Lena e Kane já não são, de fato, os mesmos. O brilho nas íris dos dois, e aqui eu retorno à metáfora da iridescência, e a imagem de Ouroboros, que eu não sei se vocês perceberam, está no braço da Lena, representam a morte e reconstrução que inevitavelmente ocorrem de forma infinita e descontrolada. O brilho, antes entendido como algo externo, se torna parte integral de Lena e de Kane também, mais uma vez ilustrando a impossibilidade de um indivíduo separado do seu meio. E é isso.
Muito bom.
Obrigada.
Jéssica, obrigado. Eu acho que a gente deveria passar a palavra para o Diogo agora e no final a gente faz uma discussão coletiva. Pode ser?
Perfeito. Professor Daniel, muito obrigado pelo convite. Obrigado, Jéssica, pela excelente fala aí. Acho que vai ser bem legal a conversa. Como o Daniel falou no começo, eu venho da filosofia. Eu vou puxar um pouco a sardinha para esse lado aí, acho que vai ser bem, bem interessante. Também vou lendo e comentando como a Jéssica fez, que acho que é excelente. A ontologia é uma área da filosofia que melhor seria definida como uma área de áreas. Ela seria a reflexão mais geral entre todas as disciplinas, a questão do ser, de acordo com a divisão do conhecimento no Ocidente. O seu habitat é de saída o paradoxo, pois precisa pensar os fundamentos dos fundamentos, fundamentando-se, por sua vez, no nada, um salto no vazio. As reflexões ontológicas podem, portanto, relacionar-se com o filme em debate quando a aniquilação atinge seus momentos de maior indefinição. Na questão do duplo, da potencialmente infinita possibilidade de arranjo dos elementos espaciais, ou res extensa, no aparente vazio no qual acabamos quando levamos ao extremo, tal como fazem os heróis dessa narrativa, as heroínas, eu devia ter escrito, a indagação e escrutinação dos entes. Deixa eu retomar isso aqui. No aparente vazio no qual acabamos quando levamos ao extremo, tal como fazem as heroínas dessa narrativa, a indagação e escrutinação dos entes. No silêncio da ciência, diante do inexplicável, o que para os gregos antigos seria algo perfeitamente compreensível, dado que o saber científico seria uma área de manipulação dos entes que só poderia caminhar devido à prévia questão pelo ser. Sabendo que o humanismo, ou pós, é o tema do presente ciclo de conversas, também para refletirmos sobre os limites dessa concepção ou valor, as reflexões mais abstratas da filosofia podem ajudar. Em 2006, conheci meu professor preferido na filosofia, Luiz Ebesch, ministrando a disciplina Antropologia Filosófica. No primeiro encontro, os que entrávamos na sala éramos indagados. O que é uma antropologia filosófica? Existe uma? A intenção do professor foi se mostrando desde então era destruir este conceito, sim, o mesmo que dava o nome à matéria. Por mais consagrado no âmbito da cultura que seja o humanismo, tomado aqui e ali como um sinônimo automático de direitos humanos, por exemplo, o mesmo questionamento se pode dar. Eu falo como um leigo nesse debate de pós-humanismo. Sendo Ser e Tempo, de Martin Heidegger, o livro tema da minha disciplina, obra conhecida por retomar ela mesma, na modernidade, a esquecida pergunta ontológica pelo ser, e sendo as críticas destinadas pelo professor Ebesch às antropologias filosóficas bastante respingantes nas concepções de humanismo, a aniquilação suscitou naturalmente correlações com estes caminhos. Em primeiro lugar, vemos no filme cientistas diante do paradoxo, munidas de equipamentos os mais avançados diante de podemos pensar uma nova forma de ser posta num núcleo impenetrável, as suas disposições e pensamentos sofrem uma incrível atração por, em primeiro lugar, esse mistério e uma quase automática vontade de desvelamento e, de forma um pouco suspensa, problemática ou até recalcada por temas como do amor, da falha humana ou rancor, da solidão, da dor, etc. Em segundo, devemos situar o presente filme em um gênero narrativo, o qual, qualquer nome que se dê a ele, verse a partir da exterioridade. Ficção científica, fantástico, aventura ou outra cunha, qualquer alcunha pode ser usada para diferenciar essa narrativa daquela psicológica de fluxos de consciência, interioridade, melancólica, as quais tão erroneamente os interessados em cultura tomamos pela arte adulta e que realmente interessa. Né? Existe essa cisão entre uma arte do interior, da formação do sujeito elevado e que desprezaria essas outras formas. Jorge Luiz Borges escreve sobre exatamente este ponto em 1940, no prólogo ao livro A Invenção de Morel, de Adolfo Bioy Casares, que aqui para mim ecoa bastante também, assim como o conto do Lovecraft ecoou para Jéssica. O livro de seu amigo recusa os psicologismos e o compromisso com esta realidade, compondo uma narrativa engenhosa a qual não se revela como trazendo elementos referentes a este ou aquele plano. Né? Da mesma forma, com aniquilação. Logo no começo, reflete Ventures. Um evento religioso, um evento extraterrestre, outra dimensão, temos muitas teorias, poucos fatos. De fato, o paradoxo que os adoradores da alta cultura evitam lidar é que o que consideram fantástico pode muito bem ser encarado como realismo, pois o que acontece em outra realidade só não seria um outro mundo configurado e com a mesmíssima matéria deste, se incorresse ou na criação de novíssimos códigos linguísticos, ou no fracasso e na repetição mesmerizante, a repetição hipnótica, né, que eu estou usando aqui como sinônimo de mal feita, em suma, deste trabalho de criação. Ou seja, o que seria o fantástico ao pé da letra? Algo que recriaria a linguagem, ou que, né, o fantástico não, o não realista, né, aquilo que recriaria a realidade a partir de outros códigos, ou a gente chamaria uma obra de arte ruim, que fosse mal feito realmente, né, algo que fugiria a uma expressão de realidade. Assim, o roteiro de nosso filme ganha em reflexões ontológicas. Ventress é uma das personagens mais densas nesse sentido. Quando responde a uma já descontrolada Enya, após a morte de Shepard, que todos os dados que coletarão até então tornam o fenômeno menos explicável, não mais, ou quando resolve seguir adiante sozinha na busca ou pela saída ou pela Lighthouse, né, esse nome é muito emblemático, né, a gente pode pensar, é a luz do ser, o que, que é isso aí que a galera quer entrar, e afirma, a pessoa que começou essa jornada não será a mesma que terminará? Quero ser a pessoa que termina? Ou ainda, pouco antes de morrer, nós conversamos, o que foi que dissemos? Que eu precisava saber o que havia dentro do farol. O momento passou. Ventress encarna, para além do bem e do mal, e de uma leitura que procuraria encaixar essas personalidades, de todas as personagens nessas categorias, né, o papel de um oráculo, quase heideggeriano. Outro dos temas presentes sempre, mesmo que latentemente no filme, é o do duplo. Na filosofia, a duplicidade pode ser pensada de diversos modos. Há um duplo entre o plano ôntico e o ontológico. Há uma duplicidade entre Aquiles e a tartaruga, uma metáfora entre o alcançável e aquilo que, uma vez alcançado, se torna simplesmente dado, se torna um objeto. O momento passou. Há outro duplo na própria sabedoria. A coragem e o triunfo de Lina sobreviver parecem estar nisso. Em uma capacidade de lidar com o já acumulado, o passado, e o ainda por vir, que poderia salvar o presente. Desculpa, era uma conclusão. É essa a capacidade dela, né, de lidar com o passado e com ainda por vir. Esta parece ser a sua conquista, mesmo que o duplo pareça a dominar a ela e a Kane no final. E também o erro de suas colegas, que, a meu ver, representam o triunfo artístico do filme de estar longe de serem vilãs e mais próximas de serem subjetividades que não sabem lidar nessa situação limite com o extravio de suas próprias sombras. Esta forma de vida altera o estado de coisas em nosso planeta sem almejar isto, parecendo ser, em verdade, o nosso duplo e a nossa sombra. Ela reflete-se no mote narrativo geral da obra. Um gosto disso, que classificamos como ficção científica, está em uma decomposição e em um rearranjo de escolhidos elementos do real a ponto de habitarmos um lugar indefinido entre a reprodução ou a subversão dessa nossa representação, entre o ser e o não ser. Né? A ficção científica, você fica com essa indagação, o que aí é uma reprodução, uma repetição dessa realidade, o que não é, o que aconteceu, o que não aconteceu na narrativa, o que é sonho, o que não é. Né? Isso tudo, para mim, lida com uma ontologia da ficção, que é esse lugar indefinido. Né? E aí eu coloco como ou a reprodução ou a subversão de representações entre o ser e o não ser. Há um sabor todo especial do fictício aí, afinal, não seria um pressuposto deste, a sua indefinição fundamental, em sabermos que o que está acontecendo não está acontecendo? Essa é a sensação diante do fictício, né? A gente, isso não está acontecendo, mas está acontecendo, e a experiência com a ficção vem desse próprio paradoxo, dessa indefinição. Então, muito obrigado.
Então, muito obrigado. Eu vou abrir para debate. Alguém quer começar uma pergunta?
Não, só trazer... Eu acho que o filme ele pode trazer várias leituras, né? E eu li o livro. Na realidade, eu li a trilogia, que são três livros, né? E o livro ele não traz muitas respostas, né? Ele não vai fazer definições do que é tudo isso, né? Acho que ele vai trazer mais reflexões. E dentro de uma das minhas leituras, em relação ao filme, nada a ver com os livros, todas as personagens ali, elas têm problemas, né? Tem a personagem que perdeu o filho, tem a personagem que é suicida, tem a personagem que tem problema com drogas, né? Tem a personagem que se sente culpada, né? Que é o caso da Lina. E eu acho que o farol, a estrutura do farol é um direcionamento, né? É uma direção. E todas elas estão em busca do farol. Então acredito eu que, né, digamos que dá para fazer essa leitura de todas elas com problemas e elas têm um objetivo em comum, que é ir pro farol. E... tem uma frase do Guimarães Rosa, né, que fala que viver é rasgar-se e remendar-se, né? Então todas ali estão rasgadas e estão em busca de se remendar, digamos assim, né? E ali quando se chega no farol, digamos que há um encontro consigo mesmo, né? Mas chegando lá e encontrando a si mesmo, sai-se diferente daquele lugar. Então é só uma leitura que eu fiz, né, de tudo isso. É isso.
Esse farol como símbolo, o jogo destacou ali também, né? Na verdade, o filme ele tem episódios que é uma estrutura muito boa, na minha opinião, para esse lapso de memória. Elas acordam e falam, pô, já passaram 3 dias, mas eu não lembro de nada. Aí tem a intertela, aí aparece o farol. É um símbolo muito... Eu não tinha, na verdade, me ligado como esse símbolo é poderoso dentro do filme. A luz guia, o farol guia. Eu não tinha atentado para isso, né?
Esse nome, né? Lighthouse, essa palavra.
Em inglês, né?
Ô, Daniel, tem internet aqui?
Tem internet.
Posso usar?
Bastante isso, do farol direcionando alguma coisa em relação aos...